passamos a apresentar Salão Nobre, os grandes temas na opinião dos parlamentares.
No Salão Nobre de hoje, você acompanha uma entrevista com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Na pauta, os cortes na área de ciência e tecnologia no orçamento da União. O senador afirma que há bons projetos, mas faltam os recursos. Ainda na entrevista à jornalista Glauciene Lara, Otto Alencar falou também sobre a transposição do Rio São Francisco.
Senador, a área de ciência e tecnologia sofreu um corte orçamentário de 44% nos últimos anos. O que que o Congresso e o Senado, em especial, pode fazer em relação a isso?
Olha, eu lamento muito esse corte, sobretudo nessa área de ciência e tecnologia, inovação, porque é uma área que o Brasil precisa ter um desenvolvimento tecnológico muito grande. E o governo federal deve investir maciçamente nisso. Houve até um levante em todo o Brasil, desses setores todos, contra essa situação. Nós fizemos até uma audiência pública. Esse corte, eu discuti com o ministro Kassab, foi um corte quase que geral em todos os ministérios. Eu defendo, e por isso eu apresentei um projeto na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator é o senador Omar Aziz, que, através desse projeto, se vincule toda a aplicação dos recursos dos fundos constitucionais, o FUST, o FISTEL, para aplicação nesse setor de ciência e tecnologia, investir para que esses recursos possam reverter em favor do povo brasileiro. Não só esses recursos, mas também nessa questão dos recursos que estão no FINEP. Agora, o que observei é que o FINEP tem recursos e está faltando projeto para desenvolvimento dessa toda essa pesquisa científica para melhorar as condições. Mas esse corte atingiu muito todo o setor que faz pesquisa no Brasil, das universidades todas, do centro de pesquisa, e foi uma coisa muito ruim. Deveria cortar em outra atividade que não tivesse tanta importância para o Brasil. O Brasil não pode ficar a reboque de outros países que estão se desenvolvendo do ponto de vista da ciência, da tecnologia, porque estão investindo muito mais do que estão investindo aqui no nosso país. Eu acho que nós temos todas as condições, temos boas cabeças, novos pesquisadores, cientistas, que podem desenvolver tecnologias aqui no Brasil, e com isso nós passaríamos a dispensar a importação dessa tecnologia, que vem com um custo maior para nós e mostra que o país vai ficar sempre a reboque nesse setor. Eu discuti muito isso, cheguei até a fazer um requerimento para que viesse aqui alguém do Ministério, o ministro Kassab mandou, ele realmente confirmou que é uma decisão do governo, e o governo passa por uma crise profunda e está cortando em vários setores. Mas nesse setor eu achava que devia ser preservado. Nós temos que incentivar a pesquisa, a ciência e a descoberta de novas tecnologias para que o país possa avançar e ficar em igualdade de condições com os países em desenvolvimento do mundo.
Fazer emendas à LDO e ao orçamento só não adianta, porque o governo corta, mesmo assim, contingencia esses recursos. Seria o caso de colocar a ciência e tecnologia como um setor que não pode ser contingenciado, assim como já é feito com saúde e educação?
Exatamente. Esse projeto meu, que vai mais para o FUST e para o FISTEL, que é um fundo das telecomunicações, nós temos também outros fundos que poderiam ser também, através de lei, vinculada à aplicação só nesse setor, inclusive no setor de ciência e tecnologia. O que é que acontece? Os fundos constitucionais são alimentados, muitas vezes, pelos recursos do próprio consumidor. O FUST, por exemplo, está na tarifa da banda larga, está na tarifa da telefonia móvel. Só que vai para o fundo e o governo pega esses recursos, bota no caixa único do governo para fazer superávit, na situação que o governo se encontra. Por exemplo, o FUNCLIMA no meio ambiente. Esse tem muitos recursos, mas não se aplica em favor do meio ambiente, da recuperação das nascentes, né, da revitalização dos rios. Pega esses recursos e joga no caixa único do governo. Há recursos, sim. Agora, o contingenciamento é feito exatamente onde não deveria ter sido feito, ou o que está se fazendo agora, porque isso precisa muito para o nosso país se desenvolver. Eu acho que o orçamento da União, de alguma forma, naquilo que não é impositivo, é uma ficção. O governo vai lá e corta. Com essa PEC 655, se congelou muito investimentos. Isso dificultou bastante também nesse setor. Então, eu achava que o orçamento como um todo deveria ser um orçamento impositivo para não dar condição de corte. E não ser essa ficção que é. Se aprova um orçamento, depois o governo federal, o ministro da Fazenda, ou do Planejamento, não, eu vou cortar aqui e corta, e isso, de alguma forma, desautoriza o Congresso Nacional que aprovou o orçamento.
O senhor acha que há uma falta de planejamento e coordenação na própria área de ciência e tecnologia, na questão de se investir em projetos prioritários? Porque não existe um plano do governo em que eu vou investir em ciência e tecnologia, se é prioritário pesquisa em saúde, se é prioritário pesquisa em infraestrutura, como o senhor falou?
Olha, eu acho que não. Os projetos, bons projetos, nós temos em todos os setores. De todos os setores que você falou, nós temos projetos. O que falta são os recursos serem disponibilizados com fluxo permanente para que não tenha a interrupção dos projetos. Você começa um projeto e é interrompido por falta de recursos. Falta planejamento correto para vincular o recurso àquela obra, àquela pesquisa que você está fazendo. Eu levantei agora recentemente, quando fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, 1.615 obras inacabadas. É um prejuízo enorme para o país. Agora mesmo, na audiência pública que nós fizemos para discutir essa questão do projeto espacial para o Brasil, com o brigadeiro que comanda lá a parte da aeronáutica, me passou agora, o Rosato, brigadeiro Rosato, e ele veio para essa discussão, ele me passou um dado que é o retrato do nosso país, de jogar dinheiro no ralo, jogar dinheiro fora. São 1.615 obras inacabadas no Brasil, com investimentos pesados que estão inconclusas.
Este é o programa Salão Nobre na Rádio Senado. O convidado de hoje é o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia.
O próprio Programa Espacial Brasileiro, senador, no momento de corte de gastos, como é que o Brasil deveria tratar essa questão? Olha, é um investimento prioritário?
Exatamente, o corte de gastos foi muito alto. A nossa vizinha argentina aqui, o ano passado, aplicou nesse programa espacial 1 bilhão e 500 milhões de reais em investimento nesse setor do programa espacial. O Brasil aplicou, sabe quanto? 100 milhões. O PIB do Brasil frente à Argentina não tem nem comparação. E essa é uma coisa estratégica. Ter lá agora que tem um foguete, que tem lá um satélite agora, foi lançado lá na Guiana Francesa, esse satélite que vai dar uma condição melhor ao Brasil, inclusive para o setor de banda larga, das informações todas, ele só vai funcionar para a banda larga o ano que vem. A duração de vida dele são 15 anos. Nós vamos já perder um ano agora. Só funciona o ano que vem. Então, tem muitas obras no Brasil que não foram mal planejadas e faltou recurso. E as que foram bem planejadas, faltou recurso do mesmo jeito. Tem corte no orçamento. Não pode ter. Tem que ter contingenciamento. E fica essa situação. Você imagina 1.615 obras de grande porte inconclusas em todo o país. Outro exemplo, a transposição do Rio São Francisco. 9 bilhões de reais já foram investidos na transposição. Na revitalização, nada. O Rio São Francisco está morrendo. Se amanhã faltar água, do que adiantou colocar 10 bi ou 9 bi na transposição? O Rio São Francisco está com a data marcada para morrer. 2032 não deve receber a calha do Rio mais nenhuma gota d'água de nenhum afluente. E o governo vê isso já há 50 anos e não faz nada. Não é culpa do governo Temer atual, não. Todos os ex-presidentes de 50 anos para cá são responsáveis pela matança que está sendo feita das árvores que protegiam as nascentes e as matas ciliares dos afluentes do Rio São Francisco, que é a única, é o único manancial que pode suprir os estados que não têm condição nenhuma de sustentar a sua população com água de superfície ou de subsolo.
E aí o investimento em transposição vai ser perdido.
Se não revitalizar, você pode ter absoluta certeza, se não começar rapidamente a revitalização, que é um projeto de se investir no mínimo assim, 800 milhões de reais por ano em 10 anos, se não fizer esse investimento para revitalizar, e eu vou explicar a você aqui o que é revitalizar. O que é revitalizar a bacia do Rio São Francisco? É começar pelas nascentes que produzem água. Fazendo como? O desassoreamento, tirando a areia de dentro da nascente, a argila, o barro que entrou com a trovoada, e replantar em torno dela todas as árvores que crescem rapidamente, por região, né? Região, na nossa região mesmo, lá na Bahia, onde o Rio São Francisco ele tem a maior parte dele, as árvores que nascem mais rapidamente, as árvores de onde o rio nasce, lá em São Roque de Minas, na Serra da Canastra, que é uma região de serra, qualificar essas árvores que nascem rapidamente e em cada região fazer os viveiros e replantar nas nascentes e nas margens dos afluentes. Porque os afluentes estão morrendo praticamente todos. Agora mesmo, lá em Minas Gerais, que é onde nasce o rio e onde o rio 75% é formado, o rio Jequitaí secou. Secou tanto que iam fazer uma barragem pela Codevasf, não querem fazer a barragem porque está sem água. Esse rio morreu porque ele não era perene? Não, ele era perene. Ele morreu porque o homem, na sua ignorância de preservar o meio ambiente, desmatou as suas nascentes, desmatou as suas margens. E vai acontecer agora, o Araguaia já está assim, aqui próximo. O Tocantins, em 10 anos, já perdeu 20% da sua vazão. E da mesma forma que desmataram e mataram a Mata Atlântica e estão desmatando a Amazônia, vai desmatar as margens dos rios e as populações que virão aí, a população brasileira que virá aí, vai ter uma dificuldade muito grande no abastecimento de água para consumo humano, consumo animal, consumo industrial, geração de energia e produção de alimentos por irrigação.
O senhor é ex-presidente da Comissão de Meio Ambiente. A comissão não está fazendo o papel de fiscalizar essa revitalização do Rio São Francisco e dessas outras bacias que o senhor citou?
Nós fizemos isso muitas vezes, mas não tivemos eco nem no governo, na época da presidente Dilma, nem agora no Michel Temer, muito menos no Tribunal de Contas da União, nem na Codevasf, nem no Ministério da Integração. Eles parecem anestesiados, parece que não está acontecendo absolutamente nada. O rio está morrendo e parece que não está acontecendo absolutamente nada. Quem deveria fiscalizar é a Agência Nacional de Águas, que fiscaliza, mas dá lá uma multa, outra coisa, mas a coisa vai fluindo em função da força que tem o poder executivo. O ministério responsável, os dois ministérios responsáveis por isso, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Integração.
É o caso de parar as obras de transposição?
Não, é o caso de continuar a transposição, porque pelo volume de investimentos já foram feitos, e começar imediatamente por Minas Gerais e pela Bahia, que são os dois estados que produzem água, a revitalização.
Tá bom, senador, muito obrigada pela entrevista, pela presença no Salão Nobre.
Obrigado. Te agradeço, de coração.
Você ouviu o programa Salão Nobre. O entrevistado de hoje foi o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. A apresentação, Glauciane Lara e Jefferson Dalmoro. Edição para a Rádio Senado, Jefferson Dalmoro. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Senado Federal.
Acabamos de apresentar Salão Nobre. Os grandes temas na opinião dos parlamentares.